aí, galera, tudo bem com vocês? Já dando bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Tá, sempre aí. Eu sou a Verônica.
E eu sou a Lívia.
Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás?
É Você, Satanás.
Nosso podcast assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Isso mesmo.
Que isso, Lívia?
Ah, eu cagando o podcast, pra variar, né?
Ah, tá bom.
Sem um dia de paz.
Ai. Então, antes de começar o episódio, como sempre, temos que agradecer nossos apoiadores lindos, maravilhosos, que ajudam todo mês.
Padrinhos, padrinhos mágicos.
Que são a Fernanda Costa, Débora Adriano, Maria Toislane, Thales de Oliveira, Gustavo Tavares, Wesley Ribeiro, Juliana Costa, Tamires, Pauline, Adriana, Leão Franco, Carlos Smith, Graziele, Andréa, Tauã, Vitória, Leandro, Gustavo Nunes, Gabriel Crist, Lígia, Vinícius, Tiny, Bárbara, Cabelo, Laura, Denis, Pai Bará, Ana Paula, Funha Vegetal, Poliana, Ana Beatriz, Janaína, Júlia, Van Lermen, Nicole, Carla, Gabriel, Eli Ferreira, Isabela, Vanessa, Fabrício, Gabriela. Também temos o Almir e o Ezra pelo Pix.
Isso mesmo. Obrigada aí, então, a todos os padrinhos que nos ajudaram, que nos ajudam mensalmente. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. Muito obrigadas.
E se você quiser ser um apoiador, você pode entrar no www.catarse.me/evocesatanais_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Para cada quantia que você nos doar, você ganha uma recompensa. Lembrando que teremos recompensas especiais para o mês de outubro. Então, se você quiser ganhar essa recompensa especial para o mês de outubro, torne-se um padrinho.
Isso. E claro, se não tiver como ajudar mensalmente, mas quiser doar um pouquinho, também estamos no PicPay e no Pix, como @evcsatanais, ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com.
Isso mesmo. Faz aí uma doação aleatória se você puder. Se você não puder, faz a boa também e mostra o nosso podcast para todo mundo. E não esquece de dar 5 estrelas para a gente no Spotify.
Isso mesmo. Então, como tá a sua semana aí, Lívia?
Ai, minha filha, não sei nem como é que eu tô viva. Eu tô trabalhando mais com Satanás no dia da arrebatação. Que olha, tá foda. Não tô tendo tempo pra encosto, não.
Acho que é bom, mas ao mesmo tempo não é tão bom, porque a gente precisa de conteúdo.
Eu preciso dos encostos aqui, eu vou chamar os... Não, mentira, gente, eu não vou chamar ninguém pra minha casa, viu? Vocês vão tomar no cu. Já basta um menino que mora aqui em cima de mim que, puta que pariu, eu sei todos os horários dele.
Eu lembro como era. Agora eu não tenho. Eu tenho vizinhos de cima, mas não são crianças. As crianças
ótimo.
São os vizinhos da frente.
Ótimo.
Que ficam andando pra lá. Que eles, a família, acha que o corredor principal do prédio é deles. Que eles
colocam.
Eu abro a porta, tem tênis em todo lugar, tem brinquedos de criança, tem o carrinho de criança.
Você tá
de zoeira? Debaixo da escada, em frente os mailboxes. Não, não tô zoando. Toda vez.
Quando compra uma boneca muito feia, assim, tipo, daquela
Deus
bem
é
zoada,
mais.
E deixa no carrinho deles, assim. Sério, nossa, ia ser incrível. Por favor, Verônica, faça isso.
Deus é mais. Eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não vou conseguir nem relar na boneca.
Ai, que merda, mano. Cadê a Helen quando eu preciso dela?
A Helen foi viajar e não me falou porra nenhuma. Eu tenho ela no Find My Friends. E eu tava olhando o Find My Friends pra ver se minha mãe tava ainda na escola ou não. Aí eu vi a Helen, tipo, outro lado do país. Eu, what the fuck are you doing there?
Olha aí, gente, não tem o Find My Friends.
Que isso, eu vejo se você tá no trabalho ou na sua
Mentira.
Casa o tempo todo.
Eu não tenho isso, peraí. Nossa, olha a Verônica. A Verônica.
Se você tá no Harbor, eu sei que você tá no trabalho.
Na onde?
Perto do Harbor, da água.
Ah,
eu sei que você tá no seu trabalho. Se você estiver no meio da cidade, eu sei que é a sua casa.
Oi, a Verônica fica vendo onde eu tô. Cadê essa porra? Find My Friends, achei.
Isso, eu fico stalkeando todo mundo.
Aff, agora eu também quero stalkear a Verônica. É esse aqui?
Uhum.
Ótimo.
Viado, você já tem Find My Friends, porque eu fico te stalkeando.
Eu deletei essa merda.
Ah, mas ficou ativa.
Mano do céu, olha aí a Verônica me stalkeando. Que absurdez. Isso é uma absurdez, Verônica.
Eu não acredito que você...
Nossa, peraí.
Você deletou.
Eu deletei essa merda e eu não sabia.
Mas não bloqueou nada, eu tava lá.
Você tem que pagar, eu não quero pagar porra nenhuma. Não,
não, então não, você não tá... É o Find My. Opa, calma aí. Esse aqui, pra Find My Phone e coisa assim. O Find My Friends ficou lá.
Ah, entendi.
Aí eu entro aí... Find My Friends, a lista de amigos, barra família que eu tenho.
É o mesmo app pra achar o celular.
Isso.
Ah, achei aqui, ó. Find My Friends.
É, agora é People. Ah, tá lá, você, Vancouver. Isso. Quando eu sei que você tá perto do... Não vou falar
Verônica,
onde, né?
Verônica, porque... aqui, ó, essa safada. Swindon, Inglaterra.
Isso.
Vou adicionar minha mãe. Será que eu consigo adicionar minha mãe?
Você pode, mas ela vai ver. Ela
onde
tem que aceitar. Não, ela tem que aceitar você pra ver onde ela tá.
Ah, tá. Como é que eu consigo adicionar outra pessoa aqui? Caralho, oxe, por que, que meus AirPods estão a 4 km de mim? Vocês estão bem loucos?
Alguém roubou seus AirPods, hein?
É, oxe, tá dando que meu AirPod tá lá em downtown.
Nossa!
Gente, meu AirPod tá ali na sala, velho.
Certeza?
Puta que pariu, mano. Agora eu vou ter que ir lá dentro.
Ai, ai. Olha lá. Aprendi a stalkear todo mundo com o Find My Friends.
Peraí, Verônica, que agora eu quero ver onde é que tá a porra do meu AirPod, velho. Mas eu não fui pra cantar ontem. Peraí.
Ai, eu colocando as paranoias da Lívia. Maravilhoso.
Perfeito pra nada. Ótimo, quentinho. Tá que pariu. Fala, cara, fala, caralho.
Ai, ai.
Porra.
Não, as paranoias tá sempre aí.
Não, paranoia é. Porra, mano. Se não tiver uma paranoia, não tá tudo bem, não.
Não, não é a gente, se não tiver algum paranoia.
Não é? Se você não tem paranoia, a Verônica tá passando aí o telefone do tio Phil pra quem quiser arrumar umas paranoias.
Ele adiciona fácil.
Nossa senhora, 5 minutos.
Mano, eu amo os vídeos no TikTok que, tipo, que tá tudo parecendo normal, aí alguma coisa louca acontece, isso é tipo New Fear Unlocked. Agora,
meu Deus,
agora eu tenho medo de, mano, tem um que o cara só tava deitado assistindo TV no sofá dele e do nada o teto cai em cima dele.
Como assim, mano?
Like, what the fuck? New Fear Unlocked.
Que absurdez.
Ok, então vamos falar de fears. Vamos falar de um fear que acho que muitas pessoas já sentiram esse não é bem medo, mas uma sensação de desgosto.
Desgosto.
Pra coisas humanas, mas não são, não tanto. Vamos
não,
falar...
Peraí, começou a pauta?
Sim.
Ah, tá. Tô perdida, dona Mariana.
Vamos falar de coisas humanas, mas não tanto. São as coisas um pouco estranhas. Vamos falar do Uncanny Valley.
Ah, tá. Entendi. Beleza.
Que a Lívia já sabe o que é o Uncanny Valley, mas eu vou contar pra todo mundo o que é.
Ô, Verônica, eu perdi você aqui. Cadê você?
Como assim?
Você
me perdeu? Não faz mais frente. A Lívia aqui me stalkeando.
Eu tô aqui te stalkeando mesmo.
Pode stalkear. Eu nem saio dessa casa.
Ah, não. Agora eu já achei. Tá aqui.
As duas morando do lado do estação de trem.
Graças a Deus, né? Porque ninguém é obrigado.
Né?
Nossa senhora, a melhor coisa, morada. Olha, a Verônica fica me stalkeando, gente. Eu nunca sabe onde eu tô.
Você sabe que dá pra colocar alerta pra quando você sair de uma certa região, ou um alerta quando você chegar num certo ponto? Você
tá de zoeira, né?
Não tô, mas ele avisa que a pessoa que você pediu pra ser alertado.
Pelo menos se eu desaparecer, se eu morrer, alguém vai ficar sabendo, né?
Sim. Bem, tendo o seu celular em você, eu sei onde seu celular vai estar.
Uhum. Então é isso aí, beleza. Uncanny Valley, vamos lá.
Uncanny Valley, vamos lá.
Faz, explica essa bodega aí.
Então, o Uncanny Valley é um termo usado para descrever a relação entre a aparência humana de um objeto robótico, ou boneco, ou alguma coisa assim, e a resposta emocional que ele evoca. Nesse fenômeno, as pessoas sentem uma sensação de desconforto. Você deu zoom na sua cara?
Eu puxei a mesinha. Foi mal. É que eu quero dar um Google aqui no Uncanny Valley.
Ok. Eu vou te mandar aqui o Uncanny Valley. Ele é chamado de um valley porque é o efeito num graph.
Ah, tá, entendi.
Então ele meio que cria um valley. Ai, meu Deus, cadê as coisas que eu quero te mandar? Aqui o graph pra você entender. Todo mundo abre o Instagram pra ver esse graph, pra saber o que eu tô falando.
Isso, vai lá no nosso Instagram, certo? É um vale.
Que vai ter fotos também.
Valfenda. Não, tem Industrial Robots, Humanoid Robots, Stuffed. O que é Stuffed Animal?
É bicho de pelúcia.
Ah, tá. Por que cadáveres estão no Uncanny Valley?
Então, eu vou chegar nessa parte.
Zumbi.
Porque, Uncanny Valley.
Que é buraco puppet?
Não sei, eu vou pesquisar o que é um buraco puppet. Eu não vou gostar disso, eu tenho certeza.
Deixa que eu procuro, né, o cabeção.
É japonês.
É óbvio, buraco é alguma coisa japonesa.
Okay. Deixa eu voltar aqui pra minha pauta. Nesse fenômeno, as pessoas sentem uma sensação de desconforto ou até uma repulsa.
Desculpa, deixa eu te cortar aí antes de você ler isso daí. Okay. Buraco Puppet é uma marionete japonesa muito real, realmente.
Ok. Ou até repulsa em resposta a robôs humanoides altamente realistas. O fenômeno foi cunhado e descrito pela primeira vez pelo, não sei se tá certo a tradução, roboticista, alguém que cria robôs, japonês, chamado Masahiro Mori.
Oxi.
Em um artigo publicado em 1970, o Mori identificou o fenômeno como, a Lívia vai me corrigir, mas vamos lá, Bukimi no Tanigensho.
Bukimi no Tanigensho, assim?
Que significa Vale da Estranheza?
Pode ser.
Ok. Em 1978, a autora Jazer Reichardt traduziu o termo.
É com você, filha.
Aí é mais, mais alemão, eu acho.
Aí, minha filha.
Traduziu o termo Uncanny Valley no livro Robôs, Fato, Ficção e Previsão.
Certo.
Em seu trabalho, Mori observou que as pessoas achavam seus robôs mais atraentes se parecessem mais humanos. Enquanto a pessoa achava seus robôs mais atraentes, quanto mais humanos eles pareciam. Certo. Isso só funcionou até um certo ponto. Quando os robôs pareciam próximos, mas não exatamente humanos, as pessoas tendem a sentir desconfortáveis ou até mesmo enjoados.
Certo.
Uma vez alcançado o Vale Misterioso, Uncanny Valley, as pessoas se sentem inquietas, perturbadas e às vezes com medo.
Oxi.
Então, tipo, por isso, tipo, tem o climb de o mais humano um robô, um boneco ou alguma coisa parece, o mais que você gosta, até ele ficar perto demais de humano, mas não completamente. Tipo, tem algo errado aí, parece humano, mas não é. Você fica tipo, não, isso é errado, eu tenho que matar isso.
Isso é errado. Nossa, você viu que tem um segundo Uncanny Valley?
Como assim? Tem duas linhas no negócio.
Não, tem uma aqui que faz uma segunda curva. Peraí, eu vou te mandar.
Me manda que eu não vi essa na minha pesquisa, eu pesquisei a tarde inteira. Ali vai mexendo com meu as coisas, ok. Deixa eu ver o que ali me manda.
Só entrei num site aqui aleatório. É um negócio de transhuman.
Não, mas aí fica mais pro futurístico, coisas assim estranhas.
Entendi,
tipo,
entendi.
Não chegamos nessa parte.
Entendi, certo. Tá bom, eu tô dando spoiler, foi mal.
Essa parte é mais teórico, vamos falar. Ok, voltando, certo. Onde que eu tava? Quando os robôs pareciam próximos, mas não exatamente humanos, as pessoas... Falei isso.
Tipo a Alita.
Eu ia chegar nisso, mas
ah,
sim.
Ah, tá bom.
A Lívia pulando minha pauta inteira.
Vou ficar quieta. Tô quieta.
Sorry. All spoilers.
Foi mal.
Mori usou vários exemplos para esclarecer essa ideia. Um robô industrial tem pouca semelhança humana,
certo,
e, portanto, gera pouca afinidade nos observadores. Um robô de brinquedo, por outro lado, tem uma aparência mais humana e tende a ser mais atraente.
Certo.
Uma mão prostética, ele observou, tende a ficar neste Uncanny Valley. Tipo, uma mão hiperrealista que pode mexer, mas continua sendo um prosthetic, é meio estranho.
Certo.
Pode ser altamente realista, mas gera sentimentos de desconforto. Mas os cientistas começaram a se aventurar mais fundo na pesquisa do Vale Metafórico para entender melhor por que robôs ou personagens virtuais com certas características humanas podem dar tanto um desconforto mental.
Será que a Magalu tá no Uncanny Valley?
Magalu?
Você não sabe a bicha do Magalu lá, a menina?
Não.
Dá um Google aí, Magalu.
Ai, meu Deus, ok. Interrompendo mais uma vez, vamos lá no Magalu.
Não, mas é importante essa, okay, tem a ver com a pauta. Porque a Magalu, pra quem não sabe aí...
Sim, puta que pariu, sim.
Se você é brasileiro e não conhece a Magalu, você tá errado, tá? Pra começar. A Magalu é a personalidade virtual do Magazine Luiza, que
sim,
eu acho que tá aí dentro da nossa pauta.
Assim, eu vi a imagem já... Yep.
Então, e aí a Magalu, ela inclusive já foi capa da Vogue, tá? Pra você que tá achando que a Magalu
Deus é mais.
É, pois é, a Magalu já foi capa da Vogue.
Essa
a Magalu tem mais seguidores do que a Barbie, tá bom? Chupa a Barbie.
Essa compreensão pode ser crucial à medida que robôs semelhantes aos humanos ou companheiros virtuais entrarem em residências e empresas nos próximos anos.
Tá vendo, Magalu?
Então, os cientistas estão pesquisando isso porque eles têm que lidar com essa sensação para conseguir melhorar os projetos e os robóticos.
Isso, e aí alerta Terminator.
Exatamente.
Já está, né?
Uhum.
O alerta Exterminador do Futuro já começou a piscar aqui.
Exatamente, isso é uma grande parte do Uncanny Valley. A gente tem esse medo dos ataques dos robôs, porque eles parecem ter um humanoide e eles vão tomar nosso lugar.
Você já viu o robô que eles dão um empurrão e o robô não cai?
Sim.
É
sim.
Da Boston, não sei o que lá.
Nossa, mas você já viu o vídeo inteiro que eles ficam chutando esse robô?
Sim, não, horas. E tem uma hora que ele cai. Aí quando ele cai, ele pega e levanta.
Mano, dá
vontade
uma sensação
gente,
horrível
gente,
de ver ele chutando esse robô,
sim,
que só tá tentando fazer o trabalho dele.
E aí, mano, eu falei, gente, precisa pegar a Boston Dynamics. Precisa pegar a Boston Dynamics, sentar todo mundo na empresa e fazer uma sessão de Terminator com eles. O dia o robô, porque ninguém tá entendendo ali o que tá acontecendo,
eu sei,
né?
Mas eu entendo, o problema é que eles querem saber se o robô consegue ficar de pé. E o único jeito de fazer ele é tropeçar ele. Mas o jeito
então,
que eles fazem.
Aí vai ter uma hora que o robô vai ficar de pé e vai te meter uma bicuda. Aí eu quero ver.
Eu tava assistindo aquele vídeo, eu ficava esperando ele virar e dar um chute de volta.
Nossa, eu também. Eu ficava esperando o robô ficar vermelho e meter uma bicuda no cara. Falar, mano, sai daqui, caralho. Então que ele fica tentando levantar a caixa. Não, o ser humano é filha da puta, né? O cara
sim,
não vai lá. O cara não vai lá e dá um tapão na caixa, não. Ele pega
nossa,
um bastão de beisebol. De beisebol não, um bastão de hockey que tem 2 metros e ele fica derrubando a caixa de longe, né? Porque o filho da puta não vai lá.
Não, não vai ficar perto do robô.
Não. Gente.
A gente vai ter uma conversa sobre todos esses vídeos robóticos também. Porque
não,
tem muito.
Não quero falar isso, não.
A gente vai falar assim.
Ah, vai falar assim.
Houve uma série de explicações propostas sobre por que as pessoas experimentaram. Experienced o efeito.
Experimentaram.
Isso, o efeito do Uncanny Valley. Mas nenhum consenso claro surgiu. Algumas teorias sugerem que o fenômeno é biológico, enquanto outros sugerem que existem explicações culturais também. Então,
eu tenho essa sensação esquisita quando eu olho pra esses bichos.
Eu tenho. Eu tenho vários pra te mostrar.
Ah, tá bom, então beleza. Depois a gente vai fazer um teste. Tá bom.
Mas antes, vamos explicações científicas que tem a ver com ambiguidade. Uhum. Um artigo em 2016 sugeriu que a sensação de estar assustada é frequentemente causada por uma sensação de ambiguidade.
Uhum.
Quando vemos coisas que são quase, mas não totalmente humanas, cria-se uma tensão que parece desagradável. Esse efeito, às vezes, são explorados para aumentar o terror ou estranheza nos filmes. Filmes de terror, por exemplo, muitas vezes infundem características humanas em entidades não humanas, incluindo bonecas como Annabelle e palhaços, para aterrorizar o público. E funciona muito bem!
É, com a Verônica tá funcionando 100%.
Então, em muitos filmes de terror, quando é uma pessoa que está sendo ou possuído, ou é um demônio, ou alguma coisa escondido, eles mexem com as dimensões da pessoa, do rosto. Tipo, os olhos começam a esticar, ou aquele sorriso que vai de orelha pra orelha. São coisas que, tipo, dá uma sensação horrível em você, porque você sabe que não é certo. Tipo, o nosso corpo não é pra fazer isso.
Entendi.
Então, elementos incompatíveis. A pesquisa também mostrou que as pessoas tendem a ficar perturbadas quando os elementos normalmente não ocorrem juntos, combinados, que nem eu tava falando. Por exemplo, um artigo publicado em 2011 descobriu que, embora as pessoas não sejam perturbadas por robôs com vozes de robô ou pessoas com vozes de humanas, eles sentem assustados com robôs com vozes humanas. Então, mais um Uncanny Valley pra você, que você sentia, era a Alexa, que conversa com você, que do nada ri.
Ô, sai fora. Ô, Alexa, se você começar a dar risada de novo, mano, te jogo lá fora. Tomar no cu.
Por quê? Porque um robô não é pra rir, porque um robô não sente emoções, então por que que um robô é sair?
Tudo bem, se tivesse peidado, se tivesse contado uma piada pra Alexa, tudo bem ela dar risada, mas do nada ela sair dando risada, eu não gosto assim, mano, se eu tiver do seu lado e você começar a dar risada do nada, eu também não vou achar engraçado, não. Não tem graça nenhuma isso.
Pior que eu amo fazer isso.
Não, não é ela assim. O problema não é a Alexa dar risada. O problema é a pessoa, a entidade dar risada do nada, assim. Tá todo mundo quieto. Do nada a pessoa começa a cascar o bico. Fala, tu vai tomar no toba, né?
Eu faço isso sempre.
Mas você faz mesmo.
Mano, eu não sei como eu não fui apanhada por você ainda.
Como é que você não apanhou de mim, né?
Exato. Oi, Gaia, que foi?
Oi, Gaia.
A Gaia virou um pombo.
Ótimo. A Gaia está tendo...
Crise de identidade.
Ela não sabe, mas ela é um pombo, um gato.
Mano, a noite inteira eu só ouvia...
Pru, fala pra ela.
Que isso? Ela... Gaia...
Gaia, pru pra você também, querida. Daqui a pouco ela vai tentar voar, segura ela.
Deus é mais, vem aqui, gato. Não, vai ficar só me olhando.
Vem aqui, gato.
Gaia, vocês.
Para de ser louca.
Não, filha da mãe. Voltando. Esse efeito... Da risada, voltando à risada dos robôs. Esse efeito não é válido apenas para robôs, mas também... pode ser visto em animações de computador e com pessoas e animais. Esse é elementos incompatíveis. Inconsistência. Mesmo em representações altamente realistas, as pessoas são adeptas a detectar até mesmo menores inconsistências em um humanoide robótico ou animado. Mesmo divergências relativamente pequenas podem fazer com a personagem passar de realista para misterioso. Em um dos exemplos originais de Mori, um personagem robótico foi subitamente visto como desagradável e assustador quando sorriu um pouco devagar demais.
Credo! Sim. Tá tomando cu, hein?
Então o robô foi... Acho que você já viu... Todo mundo já viu os robôs do Mori. Então é aquela cabeça... hiperrealística que Sim. conversa e teve uma entrevista com a pessoa e a pessoa, tipo, simplesmente não entendia. Aí, mano, tem um que ele, acho que o final da entrevista eu lembro que, tipo, ah, A única diferença é que a gente não tem alma. E eu, tipo...
Seria bom.
Oi? É muito... Eu vou tentar... A gente pode postar vídeos no Insta?
Pode. Pode sim.
Vamos tentar postar uns vídeos desses robôs pra todo mundo surtar junto.
Ótimo. Vamos surtar surto com... como é que é? Vamos gerar aí... Ai, Verônica, eu tô burra.
Eu não sei. Eu tô tendo dificuldade
também. É quando todo mundo surta ao mesmo tempo. Tem um nome pra isso.
Eu não sei. Foda-se. Você vai lembrar no meio do episódio gritando.
Ou do nada, ou depois, né?
Tudo bem. Mas vamos todo mundo surtar com os robôs.
Por que não, né?
Outra possibilidade é resposta de sobrevivência. Mori e outros sugerem que o Uncanny Valley é uma resposta aversiva a evoluída às potenciais ameaças de morte e doença. Como algo é semelhante a um ano, mas não exatamente a vida, pode evocar a mesma resposta que as pessoas sentem quando encontram algo que está morto ou morrendo. Então, a ideia é que se você vê... Isso é a ideia científica, hipotética deles. Que se você vê alguém morto ou morrendo, vai dar essa sensação na sua cabeça de errado pra você ficar longe, pra você também não pegar a doença. E acabar morrendo. Então eles acham que é isso. E por isso que eles colocaram cadáveres e zumbis no Uncanny Valley.
Ah, tá. Entendi.
Que essa parte eu não acredito. Eu, tipo, acho que... Hoje em dia, muitas pessoas já viram imagens de mortos ou zumbis, coisa assim, e não dá essa sensação do Uncanny Valley, que nem bonecas que podem mexer a qualquer momento.
Mas o morto pode mexer a qualquer momento, você não sabe.
Mas é um outro medo. Eu não tenho pavor de andar perto de algum morto achando que ele vai simplesmente levantar.
Você nunca andou perto de um morto?
Vamos falar nos videogames. Até nos videogames. Hipoteticamente, na minha cabeça, você tá jogando umas coisas assim.
Eu não ando perto de gente morta no videogame, não, meu filho. Que se tá no videogame, é porque certamente essa porra vai levantar. Eu prefiro andar perto de gente morta na vida real do que no videogame, porque no videogame ela vai levantar.
Ai, ai. Mas não dá essa sensação profunda de medo que pode levantar ou vai levantar. Se mesmo se for videogame, vai levantar. Se não for, não vai levantar. Você não fica tipo, oh, meu Deus, e se mexe essa coisa o tempo inteiro.
Tem gente que fica.
Do jeito que eu fico, que nem boneca. Se um boneca tá super parado lá, super de boas, eu fico assim, tipo, mano, ele tá me olhando, ele vai piscar o olho, ele vai começar a sorrir.
Ela vai me dar um tapa na cara. Mas tapa na cara dessa boneca.
O medo não é ele mexendo rápido. Agora, I'm fucking new fear, que eu imaginei uma boneca nada disparando.
Nossa, imagina ela dar um perdido assim, mano. Mete um foguetinho assim. Zium.
Porque antes eu só tava com medo dele só piscar, ou sorrir, ou mexer o olho, coisas.
Não, agora a boneca segue e
dá um flash.
Nossa senhora, um ataque de pelanca, assim, tá ligado? Sai correndo que nem doida. É bom ela correr pra longe de você, né? Porque se correr pra perto, já mete a bicuda.
Eu meto a bicuda.
Isso mesmo. Nossa, a Verônica tá tomando água hoje, gente. Pelo amor de Deus, que milagre. Não é coca.
Ai, acabou
a água,
coca.
Tá bom, hidratem-se.
Ok, onde que eu tava? Se você parece
mas
humano...
é por isso que... Não, deixa eu só retomar um negócio aqui.
Okay.
É por isso que, tipo assim, o Guerra Mundial Z, o filme do zumbi, deu muito mais medo, porque foi a primeira vez que os zumbis, eles corriam igual o Usain Bolt, mano.
É sim, mano.
Aí eu fiquei com medo, velho, porque eu não tinha medo de zumbi antes. Fala, zumbi aí, mano.
Eu tenho medo de zumbi normal. É tipo, então,
aí quando eu vi o Guerra Mundial Z, eu falei, fudeu. Agora fudeu. Agora essas porra corre.
Sempre
e se
falei.
Essas porra corre, eu vou ter que correr também. E eu não quero correr.
Exatamente. Por isso que no meu plano de sobrevivência zumbi, eu já falo pros meus amigos, a gente vai se encontrar em tal lugar, tanto assim. Mas, se você vê zumbi correndo, nem me espera, porque eu já me
matei.
Já me matei. Não vou viver. Não vou sobreviver.
Se o zumbi correr, velho, aí fudeu. Não, 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 não dá nem pra brincar de fim do mundo se o zumbi correr. Que é isso, meu filho, já desiste.
Já desiste, não tem como. Agora se o zumbi tá andando por aí, fazendo...
É, se for tipo zumbi do Walking Dead, beleza. Mas se rolar um zumbi tipo The Last of Us e
Last of Guerra Us, Mundial Z,
fudeu. Fudeu, fudeu mano. Fudendo. Se o zumbi correr, fudeu.
Nem fudendo. Ou até... Que, né? Muitas pessoas não classificam como zumbi, mas vamos falar Resident Evil. Se eles começam a mutações loucas assim...
É, realmente.
Tchau, não vou tentar também, não.
Não, mas quem faz mutação louca é só o chefão final, né? Porque aí...
É!
É muito bom Resident Evil, porque é assim, a solução do chefe, do boss final. Me fudi, não vou conseguir vencer, o que que eu vou fazer? Eu vou injetar isso daqui em mim, que vai me transformar num bicho escrotíssimo, que eu não vou conseguir voltar depois pra minha forma, mas eu vou fazer.
E não vou ter como eu controlar, eu vou virar um monstro X aleatório e matar todo mundo.
Vamos fazer isso aí, né?
Injeta. Já que eu não vou sobreviver, ninguém vai sobreviver a essa porra.
Não, mano, às vezes a pessoa já falou.
Ai, mano. Desgraça!
Mano, essa moto tava dentro da sua casa, velho. Não
é possível. É que a rua tá aqui do lado da janela.
Mano, a sua rua tá no seu quintal, na verdade.
Tem isso, mano.
Caraca, mano, foi muito alto essa.
Ai, a Gaia saiu correndo, coitada.
É óbvio, né? Porque até eu teria saído correndo.
Ok, voltando.
Põe uma placa aí, vai devagar, o gato tem ansiedade.
O gato tem ansiedade, ai meu Deus. Tá ouvindo voltando. Pessoas?
Tô ouvindo tudo, minha filha. Eu tô aí fora da sua casa, quase.
Ai. Ok, voltando. Se você parece humano, mas seu movimento é irregular ou não consegue fazer contato visual adequado, essas são as coisas que se tornam estranhas. Eu não acredito nisso, porque muitas pessoas não conseguem fazer contato visual adequado.
Nossa, mas eu conheci uma pessoa que, tipo assim, ela tava com a cabeça virada pra você, ela tava falando com você, mas o olho dela tava numa posição completamente aleatória.
Só um tipo, ou os dois?
Não, só... Mano, se fosse só um.
Eu imaginei o caranguejo da Fulana. Pecuária.
É tipo isso. É tipo um caranguejo da Moana, mano. Escolhe um, pelo amor de Deus.
Ai, que dó.
Mano, não, então, mas tipo, ela tava com os dois olhos olhando assim, tipo, ela não tava olhando aqui, sabe, enquanto eu tava falando. Ela tava olhando pra cá, assim, tipo, num lugar muito próximo da minha cabeça. Então, ela não tava olhando aqui.
Uhum. A pessoa...
Nossa, tá muito bizarro.
A pessoa muito provavelmente tinha alguma forma de autismo e era o jeito de eles ter essa conversa sem... Porque eles, muitas pessoas com autismo não conseguem olhar direto no olho. Então o que que eles fazem pra mask? Eles olhem do lado do seu olho.
Entendi.
Aí parece que eles estão olhando no olho.
Nossa, mas é uma sensação muito esquisita mesmo.
Exatamente.
Tipo, o cara dá vontade de pegar a cabeça da pessoa e falar assim: olha pra mim, cara.
Ai, coitado. Eles não gostam. Eles não gostam. Pra eles olhar no olho de alguém é sensação ruim.
Não, mas eu acho que essa pessoa não era autista, não.
Você nunca sabe. Tem níveis, nunca se sabe, mas
sei lá.
A chave que é quando você faz aparências humanas, você aumenta as expectativas para o cérebro. Quando essas expectativas não são atendidas, então você tem um problema no cérebro.
Você tem um problema no cérebro.
Quando mostrados uma série de rostos humanos e semelhantes a bonecas feitos com software de transformação, as pessoas disseram que um rosto era mais humano do que uma boneca apenas se tivesse pelo menos uma mistura de 65% do rosto humano.
Certo.
Então eles conseguiram pegar pelo computador transformação. Se uma imagem de algo que não é humano parece pelo menos 65% humano, a pessoa até aceita. Se for menos de 65%, já bate no Uncanny Valley, tá errado.
Entendi.
As pessoas podiam até...
Por isso que aquele filme do Cats é uma bosta.
Uhum, tá na minha lista aqui de exemplos. Tá. Então vamos pros exemplos. O Uncanny Valley foi observado em uma variedade de contextos de robôs altamente realistas e personagens de videogame e filmes. Alguns exemplos mais conhecidos do Uncanny Valley podem ser vistos em filmes. Isso inclui o filme do Final Fantasy, de 2001.
Amo, meu filme favorito.
O filme 2001, Final Fantasy, The Spirits Within, apresentou algumas...
Não, não é esse o meu filme favorito, Final Fantasy, mas tudo bem.
É o filme Final Fantasy que não tem nada a ver com nenhum dos jogos.
Ah, é o que vai, que eles vão pro espaço, não é?
Isso.
Sei.
O Spirits Within apresentou algumas das animações CGI mais realistas já usadas na época...
Uhum.
Apesar dos esforços para fazer as personagens animadas parecerem super realistas, o filme foi um fracasso. O fracasso comercial do filme nas bilheterias é frequentemente atribuído ao Vale Misterioso, o Uncanny Valley. Simplificando, as pessoas não queriam assistir um filme porque achavam as animações perturbadoras.
É nada, mó da hora, velho. Para com essa palhaçada aí. Eu gostei do filme.
Ok, próximo, que você não vai acreditar. Ou talvez você já sabia. O Shrek.
Hã?
As primeiras exibições de teste do filme Shrek. Não
porra,
o
Jureg.
Filme que todo mundo gosta. Mas as primeiras exibições, o primeiro teste, provocaram sentimentos inesperados de ansiedade nas crianças em resposta à personagem Princesa Fiona.
Coitada do Jureg.
Ela era simplesmente muito realista, fazendo com que as crianças se sentissem nervosas ou até assustadas. Muito chorando.
Eu queria ver essa versão da Fiona aí, então, mano. Porque
eu vou deixar achar a foto pra mostrar pra você.
Ah, você achou a foto da Fiona primeira?
Aham. Uhum. Ai, eu só achei essa, que é horrível. Tá no nosso Instagram, gente.
Isso, vão lá ver.
Que era de um TikTok. É, tem um print, mas mostra o que a gente conhece, o de baixo, que era o primeiro teste.
Nossa, o primeiro teste, ela parece... Não sei, mano. Parece um... Não parece ser gente.
Não parece ser gente, mas parece realista demais para um desenho.
Não achei que parece tão realista.
O nosso definição de realista já é muito maior agora.
É, então, porque a primeira, pra mim, é que a versão que tá agora, ela é muito melhor.
Sim,
a versão
é melhor,
que a gente viu.
É melhor de um sensação. Mas a segunda, que é o primeiro teste, eles
não,
tentaram...
Não, mas parece
eles
que as proporções dela...
Eles tentaram colocar proporções mais realistas. As proporções
então, acho...
do filme agora não são nada realistas ali.
Ah, tá. É porque as proporções dela da de baixo estão muito... Tá tudo errado aqui, gente. O tamanho desse nariz.
Sim, mas essas são as proporções realistas de humanos. Só que
Entendi.
Quando colocado em desenho, ele não fica legal.
Entendi.
Ele dá essa sensação ruim, porque, tipo, mano, é um desenho e essas proporções são semelhantes demais, mas não tão certo e tá errado isso.
Não, pra mim não tá errado, só tá feio.
Mas pra criança, eles saíram chorando.
Eles saíram chorando.
Com base nas respostas e comentários, os cineastas editaram sua aparência antes do lançamento do filme nos cinemas para dar ela uma aparência mais semelhante a um desenho animado.
Uhum.
A fim de evitar efeito do Valley, Uncanny Valley.
Uhum.
Cats. A adaptação cinematográfica de Cats em 2019 apresentou. Eu ainda não vi. Eu recuso assistir esse filme.
Tá perdendo nada. Mas se você quiser ver o musical, super recomendo. É muito da hora.
Tá bom. Apresentou felinos humanoides que muitas pessoas acharam inquietantes.
É bizarro, é zoado, mano.
Enquanto algumas supostamente acharam o efeito engraçado, outros relataram sentir-se... Ah, sério, gato?
Lá vai o gato.
Enquanto alguns supostamente acharam o efeito engraçado, outros relataram sentir-se completamente revoltados.
Eu não me senti revoltada porque tá feio. O musical é tão da hora, velho.
Nas redes sociais, muitos espectadores descreveram o filme como estranho, assustador ou até indutor de pesadelo.
Oxi, calma, gente, não é pra tanto também.
O fato do filme depender tanto do movimento também pode ser desempenhado um papel na reação do público.
É maneiro, porque assim, deixa eu defender um pouco o Cats aqui.
Okay.
Porque todo mundo fala que o musical zoado, que não sei o que lá. Não, gente, o musical é muito da hora, sabe? Tem uma história aí que a pessoa que escreveu essa história tava fumada aí na terceira... no terceiro ciclo da fumação, assim, sabe? Misturou tudo e tava bem louco. Mas, tipo, é da hora porque os atores, eles realmente tentam imitar movimentos de gatos. E dá pra ver que eles estão fazendo isso, sabe? Tipo, que é proposital e tal. E fica da hora no musical. Não sei porquê, mas no musical fica muito da hora. E no filme ficou escrotíssimo.
Eu acho que é assim. Porque em no musical, que é teatro, não tem como ter gatos fazendo essas partes. Obviamente tem que ser humanos. E eles estão atuando como gatos.
Não, mas se fizessem o filme do Cats, tipo, os gatos mesmo, sem ser humano, e aí ia ser um outro nível de escrotidão, velho.
Eu sei, mas o fato que eles. O filme eles colocaram humanos. Era, eles colocaram muito humano em cima desses gatos que não precisava.
É zoado, velho. Aí do nada aparece a Taylor Swift, que eu odeio a Taylor Swift, tá bom? Parece a menina lá, velho. Não tem nada a ver, brother. E aí, ai, não sei, todos os gatos são horríveis. A cara deles é horrível, sabe? E você pega a maquiagem do musical, você fala, mano, é da hora, é bacana. É interessante. Mas eu acho que é isso mesmo, eles tentaram deixar tão realista, tentaram deixar muito mais humano do que gato. E aí ficou bizarrão, sabe?
Ficou muito bizarro. Deixaram humano demais, mas continuaram com os movimentos.
E é esquisito, porque, tipo assim, a maquiagem do teatro, maquiagem do teatro, ela é, tipo, dá pra ver que é um ser humano ali, mas ele tá maquiado de gato, sabe?
Sim, é estranho, porque teatro e filmes tem uma diferença muito grande. Principalmente em maquiagem, em movimento, em atuação, em frases, coisas assim. Você tem que adaptar bem pra ser um filme.
Então, ficou uma bosta o filme, mas se você quiser adaptaram. Ver o musical, super, super recomendo. Pega aí no YouTube, tem no YouTube. Pega aí no YouTube e veja, porque é muito maneiro.
Sim. A gente não tá falando ruim do musical, a gente tá falando.
Eu tô falando do filme mesmo, porque o filme é uma bosta.
O filme era uma bosta por causa
e as pessoas saíram falando que o filme era ruim, porque a história era ruim, que não sei o que lá, porque não dava pra entender nada da história, gente. Não dá pra entender nada no musical, da história, do livro, de nada. Porque ele foi baseado. O musical foi baseado no livro de poemas.
Ai, vai ser complicado aí.
É, né? Então ele foi baseado num livro de poemas sobre gatos. E aí ele conta aí sobre a vida secreta dos gatos. É muito da hora, velho.
Ok.
Quem viu Sandman? Quem viu Sandman e gostou do episódio dos gatos, vai gostar do musical. Você viu o episódio dos gatos, Verônica?
Não.
Foi o extra que saiu.
A parte que você falou pra eu não assistir?
É, não assisti os primeiros minutos. Assim, mas depois você pode assistir.
Não, ok. Não sei. Ok.
No começo.
Mori propôs que a adição de movimento pode amplificar o efeito do Uncanny Valley. E neste caso, o filme incluiu tanto os movimentos humanos quanto os movimentos de gatos, que servem para confundir ainda mais o espectador. Então era isso. Tipo, eles deixaram o movimento humano e muito movimento de gato que não combinou. Você falou, era isso, era só essa última parte que eu tinha que adicionar. Ok. Esses eram exemplos que eu achei online, mas exemplos que a gente conhece. O Momo.
Quem é Momo?
Gado,
do Avatar?
Não. Você sabe quem é Momo. Momo do Creepypasta.
Ah, Momo.
Momo, isso.
É que você falou o Momo, eu achei que era o Momo do Avatar. Eu falei, gente, o que o macaco lá do Avatar tem a ver?
Ah, Momo.
A Momo, tá. A Momo, sim.
Isso é um fucking Uncanny Valley, porque...
É bizarrona, Momo.
É, porque, obviamente, era uma pessoa que photoshopou a cara horrorosamente.
É uma escultura. Ela é a Momo existe. Ela tá... É uma escultura.
Ok. Então é uma escultura horrorosa.
Coitada da Momo. Só que ela é feia.
Nossa, ela é mega feia. Ela deixa uma sensação ruim. Não tem como negar. Você vê o rosto da Momo, você vê tipo, não! Mata!
Mata!
Mata essa porra! Então você já falou Magalu.
A Magalu. Mas você se sente mal com a Magalu? Eu não me sinto mal com a Magalu.
Não, não, não é sempre uma sensação grande de não gosto. Só pode ser tipo, coisa pequena, tipo.
Tem alguma coisa de errado ali. Tem exatamente. Algo de errado, nem tá certo.
É esse sentimento, tipo, que não precisa ser muito grande, mas tem algo errado aí. É o sentimento do Uncanny Valley. Você já começou
sabe
a entrar
que ia ser
no
foda
Uncanny
fazer
Valley.
Com a Momo competição de quem não pisca.
Credo! Você morre,
já viu
né?
A Momo inteira? Ela tem pata de galinha.
Não, obrigada. Ela era. Sidekick do Baba Yaga, mano.
Ela pode crer. Sidekick da Baba Yaga.
Ela é aprendiz da Baba Yaga. Credo.
Nossa, eles fizeram um comercial inspirado na Momo.
Não, obrigada.
Olha lá, pomba.
Cadê você?
Pru.
Você tá ouvindo? You're not loud enough, baby. Do it louder.
Oi, Gaia.
Fala oi, fofo. Fala
oi, Gaia.
Fala oi.
Me larga, caralho.
Fala oi. Só vou te largar quando você fala oi.
Vixe, agora fodeu.
Fala.
Eu descobri que os corvos aqui fazem esse barulho.
Faz uns clique-clique-claques.
Então, e aí eu comecei a me comunicar com o corvo. Ele ficou confusão. Ele não entendeu nada.
E ele tava procurando outro corvo, não achou esse tipo.
Não, ele ficou olhando pra mim assim, ele. Aí eu. Aí ele ficava me olhando assim, mano.
Olha lá, você colocando o efeito do Uncanny Valley nos corvos.
Tá vendo? Saindo
som, tá saindo som de corvo de uma pessoa que não é pra sair. Coitado
tá
do corvo.
Eu tô aqui pra causar, minha filha. Se não for pra causar, eu nem vou.
Ai. Me fala como é o.
Eu vou gravar depois.
O seu. Why are you biting my mail? No! Don't eat paper, cat! What are you doing?
Gente, Maria.
Comendo papel, esse gato.
Ah, deixa ela comer o que ela quiser.
Eu ia falar, me deixa updated com o seu Operação Mil Corvos.
Pode deixar, eu vou mano, vou ter um exército de corvos aqui daqui a pouco.
Ok.
Tá, o Rigoberto não me ajuda, né? Porque o Rigoberto fica correndo atrás dos corvos aqui.
Ai, que dó. Ok, e tinha uma Alita também.
Alita, preciso contar uma história sobre esse filme.
Lívia, para de shitting on what other people like. Só porque você não gostou?
Não, eu vou contar uma história sobre esse filme. Tá. Fomos eu, Verônica e uns amigos ver
exatamente,
o filme, né?
Exatamente, você fica shitting on coisas que outras pessoas gostaram.
Aí, foi muito engraçado, porque acabou o filme, a Verônica tava tipo, caralho, que filme foda, que não sei o que lá, e blá
porque
blá
eu gostei.
Blá. Aí ela virou pra mim e falou assim, você gostou? Deu, achei uma merda. Não, mas o... Eu não sei o que eu ia falar. Eu não gostei do filme, gente, mas vejam aí se vocês gostaram. Mas ela é realmente ali, tá meio esquisita. Ela dá essa sensação esquisita. Porque ela tem uns olhos gigantes.
Sim.
Eu adoro o design da Alita. Eu acho o design muito louco. Mas não sei, eu achei a história do filme meio fraca.
Bem,
o
eu não
gostei. Na Alita não foi tipo a Alita ou a estética do filme, foi a história.
Ah, tá. Eu não conhecia a obra original. Que era
eu também não.
Era uma animação também antes. Eu não sei como que comparou com a original, mas eu gostei. Mas enfim, realmente, tipo, mexeram
foi
bastante.
Foi engraçado que a Verônica tava, tipo, animadaça, assim. Yeah! E ela virou e falou: você gostou? Deu, achei uma merda. Mas é isso aí, gente. Você pode gostar de Alita, não tem problema nenhum, Verônica. Não precisa ficar brava, não. Eu gosto de tanta merda também. É que você é a rainha do filme bosta, né? A Verônica.
Eu amo todos os filmes. Pra eu não gostar de um filme.
A Verônica.
É pra caralho, mano. Gente, deve ser horrível o filme.
A gente vai ver Sharknado 17, ou aí. Meu Deus.
Eu ia amar. Sharknado é um sensacional.
Ai, ai, adoro.
Mas enfim. Pra quem não assistiu Alita, é um monte de. Ciborgue. E ela é. Inteiro, praticamente, cyborg, né?
O design dela é incrível, mano.
E só que pra fazer isso, ela parece muito mais humano do que todos os outros cyborgs. Então, pra mostrar pra gente que ela era um cyborg, eles mexeram muito com as proporções do rosto dela. Tipo, a cabeça
não,
era bizarro, maior.
Também porque ela tem
o olho era grande.
É, ela tem desejos, ela gosta, ela não gosta, ela se sente mal, sei lá. Ela é um robô, né, mas... Como você simula isso?
Eu tenho que reassistir pra entender de novo se ela realmente era um robô ou era humana e trocaram todas as partes por partes robóticas e por isso que ela
não,
ainda
isso
consegue
aí
sentir, eu não sei.
Isso aí é Ghost in the Shell.
É, eu sei. Pra mim, a Alita e Ghost in the Shell tinham um base muito similar.
É, que a Alita é a cópia do Ghost in the Shell, né? Então, Ghost in the Shell é maravilhoso, inclusive. Vejam o anime, os filmes.
Eu ia falar. Ok. Então, deve ter bastante outros exemplos de... Ai, os vídeos robóticos.
Ah, é, os vídeos robóticos. Os
robôs. Eu acho que você já viu. Todo mundo já viu.
Gente, vai no YouTube e coloca Boston Dynamics.
Essas são os robóticos.
É a empresa que faz esses robôs
que apoiam,
aí.
Coitados.
Não, e eles também criaram aquele robô de quatro patas lá que.
Sim, que sobe a escada.
É, mano.
É muito bom. É. Você fica, mano. Tá ficando esperto demais esses robôs.
É, então, gente, quando você dá uma bicuda no robô e ele não cai, aí a gente já vai ter um problema.
É, mas os robôs, principalmente do Mori. Tem vídeo, eu só não lembro como que chamava.
Robô do Mori, coloca no Google. Vai achar.
Mas tinha duas, eu acho. Um que.
É, uma aquela que não tem a cabeça, na verdade, ela tem só o rosto, né? O resto é.
Exato, só o rosto e um que é, tipo, inteiro, que. Essa bicha, todo mundo conhece essa cara.
Essa bicha.
Deixa eu mandar pra você, mas vai estar no nosso Instagram.
Isso. Gollum! O Gollum é. É Uncanny Valley?
Gollum? Eu acho que sim.
Essa
acho que ele
zoada.
Fica um pouco.
Nossa senhora, olha. Isso aqui vai arrancar sua alma.
Exatamente.
Vai arrancar sua alma na paulada ainda.
Saiu, acho que essa era a primeira robô realista.
Nossa,
que
o olho
saiu.
Dela, mano, ela tem até um.
Ela tem íris e tudo, tipo, e vai mexendo. E, tipo, e ela. A risada dela é horrível, mano. Quando ela faz a risada dela, você, tipo, mano, alguém queima com fogo. Mas
o Gollum é do Uncanny Valley?
Eu acho que sim. Aqui um pra você ver, tipo, o robô baseado na pessoa.
Vamos ver aqui. Deus me livre.
Exato, né?
Não, na verdade, não sei. Eu não me sinto mal.
É que, uma coisa, tipo, quando um robô que é só uma imagem, ele não se sente muito mal. Mas quando é um vídeo deles falando, conversando e mexendo, a sensação piora bastante.
Entendi. Tipo a Alexa, quando ela resolve dar risada.
Sim.
Alexa, dá risada.
Por que você vai sentir?
Que isso?
Que isso, mano?
Que isso? Caraca, mano, a Alexa é bug, mano. Que porra foi essa, Alexa?
Isso foi pior do que as minhas risadas.
Alexa, aumenta o volume.
Vai de novo.
Alexa, aumenta o volume. Alexa, dá risada. Poxa, agora ela mandou a risada da chuleira. Peraí, não, gente, peraí, eu quero a risada pug. Alexa, dá risada. Que porra que tá acontecendo aqui, gente? Alexa, dá risada.
Claro, eu consigo rir.
Não, mano, ela não quer mais fazer a risada.
Mano, ela fez cinco risadas diferentes. Só essa ela falou, claro, eu consigo rir. Os
Alexa,
outros, ela simplesmente riu.
Dá risada. Alexa, mas é um porco aqui agora, gente. Meu Deus, o que tá acontecendo?
Cara da Lívia.
Mano do céu, eu tô
mano,
assustada aqui, real.
Todo mundo ouvindo.
Imagina, você acorda com isso?
Será
vai,
que eu
vai
faço o meu?
Fala aí com a sua, vê se ela dá risada porco.
Alexa, laugh.
Nossa, sua. Mano, a Alexa Britânica é uma sem graça. Só queria deixar registrado aqui.
Não, você fez mil vezes, calma. Alexa, volume 6. Alexa, laugh.
Sure, I can laugh.
De novo, nossa.
Tá vendo? Sua Alexa não tem graça nenhuma.
Uhum.
E britânico não tem senso de humor. Na verdade tem, mas é muito particular deles.
Eu amo o senso de humor britânico. Ok, eu vou mandar vídeos pra Lívia depois. Eu não achei o vídeo que eu queria, que era o robô dando entrevista falando que eles não têm almas. Mas
que eles vão dominar o mundo.
É, aí eu vou postar no Insta também. Pra todo mundo surtar junto comigo. Mas antes disso, eu só quero ver a Lívia surtar com essas imagens que eu achei.
Isso,
de robôs.
Imagens, quero as imagens. Põe na tela. O que é isso aqui, gente?
É alguém que criou esse robô.
Nossa senhora, essa pessoa precisa de um terapeuta.
Você acha isso ruim?
Que bizarro da porra, velho. Oxê. Faz um filme de terror com esse aqui. Coitado, dá um bonitinho de camisetinha listada. Vamos ver o próximo. Mano, que porra que é essa, bicho? Que é esse biscoito com polvilho com cara aqui?
Ok, agora eu lembro o... Eu confundi, mano. Ok. A entrevista que o robô fala que não tem alma não é real. Era de um videogame. Mas tem entrevistas de robôs reais que já é mega perturbador. Mas o do que não tem alma é do Detroit Become Human. Que é um videogame hiperrealista que mostra, tipo, as pessoas. E tem os robôs mega humano. Mas eles conseguem dar esse efeito do Uncanny Valley também. Principalmente nas entrevistas. Que eles mexem um pouco diferente. Você não gostou?
Não.
Eu não. Mano, era muito tenso. Tipo, eles te jogam no, na profundeza já instantaneamente. Se você não fizer certo, o cara já morre. Você fica, não, mano, o que é isso?
É, não, mano, sai fora, velho.
Eu não consigo um videogame tão tenso assim.
É muita emoção. Não aguento, não. Sai fora. Sou cardíaco. Mentira, não sou. Mas também não quero jogar. Eu não superei a Fiona ainda, velho. Bicha tava feia.
Deixa eu te mostrar mais uma imagem e...
Biscoito de polvilho com bracinho e cabeça. Achei fofo. Tem uma cara de cu, assim. Cadê o próximo?
Não foi?
Ah, tá. Esse aqui não é do Eu Robô?
Nope. Esse é imagem real.
É bizarrão aqui também. Olha esse aqui, que é o do segundo aqui, que tá com uma cara de quem peidou e não gostou.
Não! Fizeram um robô pra parecer como a Scarlett Johansson.
Então tá bom.
Né? Quem sabe por quê, mas...
Credo.
Essa tá mega realista, mas...
Não,
tá...
pior que não parece com ela, mas tudo bem.
Não parece, mas é similar.
Japoneses, né?
Então, compartilhe conosco seu medo de robôs.
Seu medo bizarro de robôs.
E eu quero deixar a conversa com meio que uma outra teoria, porque a gente tem o Uncanny Valley e a teoria meio de conspiração.
Mas vai a Verônica.
Então, essa ideia de ter essa sensação. Pode ser uma explicação evolucionária.
Evolucional.
Ok. Quando os Neandertais e os Homo sapiens viviam em coexistência, talvez por causa de uma consanguinidade que ocorreu e depois o eventual genocídio dos Neandertais, há um medo instintivo da nossa própria espécie embutido no nosso DNA. Houve mais de 5 mil anos de coabitação, pelo menos. É muito tempo, considerando que nosso cérebro muda estruturalmente cada 100 mil anos ou mais. Isso significa que talvez em algum ponto da nossa evolução, a gente teve que fugir de coisas que pareciam quase humanas. Tipo, fugir de coisas que pareciam quase humanas foi vantajoso o suficiente para ser impresso na nossa genética.
Entendi.
Então, o que diabos estávamos com tanto medo? O que
faz, não é?
Não sei, porque a gente viveu com eles por 50 mil anos.
E convivíamos de boa.
Por um tempo, depois a gente matou todos.
Então, por que do nada a gente resolveu matar todos?
Exatamente, por que do nada a gente decidiu matar algo que parecia tão similar com a gente?
Recalque. Recalque.
Será que...
Aliens.
É uma possibilidade. Aliens vieram...
Era o pé grande. O Bigfoot.
Sabe o que também pode ser? Os Skinwalkers.
Quem? Eita porra, não gosto disso aí não.
Exatamente. Por quê? Porque eles fingiam ser coisas que não eram. Animais, pessoas... Mas tinha a lenda de Skinwalkers que a gente já falou sobre. Eles não parecem algo muito similar, mas tem algo errado aí. Eles andam errado, ficam de pé errado, falam errado, mas são muito similar. E não é uma lenda de Native Americans, que são muito mais conectados com o passado. A cara da Nívia lá conectando todos os pontos.
Eu tô chateadíssima aqui, porque eu tô no país dos skinwalkers aqui, né? Wilfred.
Viado, não
fala alto.
Wilfred
é um skinwalker, velho. Esse gato, filha da puta, que fica aqui me olhando.
Você vai, não fala isso alto. Vai que ele é. E você vai falar isso, ele vai saber.
Ai, Verônica. Para, mano. O gato já é feio pra porra. Imagina se ele sai andando.
Você já viu o gato que sai andando do nada, ele levanta tipo assim?
Ah, sim, já, mas é que ele tá cagado de medo, né? É a força do cagaço. A força do cagaço faz milagre.
Ai, então gente. Era isso.
A Verônica veio aqui, fez o programa, fudeu sua mente no final e toma, vai dormir com essa.
That's what I aspire to. É o que eu quero fazer com o podcast.
Exatamente.
Explicar as coisas, dropar uma bomba e tchau.
É isso aí, Verônica. É assim que você gera ansiedade nos coleguinhas. Não tá aí, ó. A gente não começou falando de se você não tem uma. Como é que é?
Uma.
Que o tio Phil deixa você.
Um paranoico? É, se você já não
tiver um paranoico, agora você tem uma, parabéns.
Eu tô aqui só pra usar logo os fears dos outros.
Isso mesmo, Verônica urrando aí a família da paranoia, né? Deixando todo mundo paranoico também.
É o que eu fui colocado nessa terra pra fazer. Então, deixa nos comentários do Insta o que você acha do Uncanny Valley, se você tem outros exemplos que você quer mostrar pra todo mundo. E o que não podemos esquecer de fazer?
De dar tchau pro robô.
Então, tchau!
O que aconteceu?
Você não falou tchau?
Eu não falei tchau?
Não!
Ai! Eu jurei que eu falei tchau!
Eu fiquei no silêncio esperando você dar tchau pra parar!
Eu também! Eu falei, ué, por que a Verônica não parou ainda?
Você não falou tchau!
Ai, então tchau!